João Vitor Amorim.
Olá, galera, tudo bem? Um abraço para vocês que a partir de agora vão acompanhar o Nordestão Cast, um podcast exclusivo da Copa do Nordeste, que nessa edição 2020 vem com tudo. A Copa do Nordeste, no primeiro semestre, é a competição mais querida, né, do torcedor, principalmente aqui na região, e é briga dura com o Campeonato Paulista. E para a gente fazer o Nordestão Cast, o podcast que vai debater tudo sobre a Copa do Nordeste, dois amigos aqui do sistema, Antônio Gabriel e Pedro Alves. Tudo bem, Antônio?
Tudo certo, João. Um abraço para você, para quem acompanha esse primeiro programa do Nordestão Cast. É um trabalho que a gente pensou junto, nós três principalmente, vamos colocar no ar, pelo menos com a periodicidade semanal, né? Se tiver alguma coisa, alguma bomba, a gente faz um programa extra ou algo do tipo, mas é um produto exclusivo com a marca do Scret, com a marca do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, o que a gente chama de podcast nativo, né? Um podcast pensado para essa plataforma. Estava faltando isso ao Scret.
O podcast já é um sucesso. E juntando o podcast com a Copa do Nordeste, promessa de um sucesso duplo agora, né, Pedro?
Isso, o futebol é uma coisa que todo brasileiro gosta, principalmente nordestino. Um abraço, João, um abraço a todos os ouvintes, a Antônio também. Vamos aí para esse novo produto que vai se juntar outros produtos que tem aqui dentro da casa.
Bom, a gente vai sempre debater, trazer temas específicos, né, programas com muito conteúdo sobre a competição. Vamos debater muito sobre a Copa do Nordeste. E nesse primeiro programa vamos fazer uma espécie de apresentação mesmo, né?
Claro.
Da competição para o torcedor que já acompanha, mas não tem alguns dados que não são sempre com frequência divulgados, né?
Ajuda a dimensionar.
Pois,
né?
É, para o torcedor entender o tamanho que a competição chegou, né?
Exatamente.
É, vamos trazer aqui sobre regulamento, vamos falar das equipes que vão disputar. Vocês, mais do que ninguém, estão acompanhando também todas essas equipes que disputam a competição. Tem 4 times na primeira divisão, então veja o peso da Copa do Nordeste, fora equipes da Série B, da Série C, equipes tradicionais, né? Eu acho que dos campeões, só 2 equipes não estão, né? Campinense e Sampaio.
Sim,
são os únicos campeões que estão fora.
Uhum.
Então a promessa é de muitos clássicos de qualidade, com a parte técnica sendo exaltada. A gente vai falar também sobre a audiência, o retorno que a Copa do Nordeste traz, não só aqui para a TV Jornal, mas para toda a rede, né, para o SBT Nordeste, que tem acompanhado e transmitido essa competição. Mas antes, vamos ouvir uma entrevista que eu fiz com o presidente da Liga do Nordeste, o Eduardo Rocha, para que ele possa falar sobre, primeiro, a expectativa dele para essa competição, né, Antônio?
Também presidente de um dos clubes que vai disputar, né?
O América de Natal.
América de Natal.
Uma equipe tradicional.
Tradicionalíssima.
Se reforçando bem, né, para essa competição. Enfim, vamos ouvir o que disse o presidente da Liga do Nordeste, que é quem organiza, junto à CBF, a competição, a Copa do Nordeste, aqui no Nordestão Cast. Bom, e o nosso primeiro convidado aqui no Nordestão Cast é justamente o presidente da Liga do Nordeste, Eduardo Rocha. Presidente, primeiro que o senhor, queria que o senhor falasse sobre a expectativa para essa edição de 2020. A Copa do Nordeste tem sido um sucesso, né? E esse ano que vai ter agora o Sport, vai ter praticamente todos os campeões, né? O Sampaio não vai estar, o Campinense também não, mas praticamente todos os campeões da competição estarão participando. Eu queria que o senhor falasse sobre a expectativa no geral para essa edição de 2020. Seja bem-vindo.
Um abraço, ouvinte. Dizendo a nossa alegria de falar a vocês e dizer que 2020 vai ser o ano da consagração da competição Campeonato do Nordeste. Com força de que nós teremos a competição dos clássicos, né? Pela divisão dos grupos, os grandes clubes de cada estado serão divididos entre eles. Como Pernambuco tem os 3, o Sport, pelo sorteio, ficou em um grupo. Então vai enfrentar Náutico e Santa Cruz, fazendo com que tenhamos 3 grandes clássicos do futebol nordestino, e por que não dizer do futebol nacional. Nos outros estados nós teremos a divisão também. Aqui no Rio Grande do Norte, o América de Natal, do qual sou presidente, e o ABC, nosso rival, serão também fomentadores de um grande clássico do futebol potiguar, né? Nós chamamos aqui o clássico das multidões, público aí para mais de 25 mil espectadores, botando quase a capacidade da nossa Arena das Dunas, que são de 32 mil espectadores. Então, é um campeonato, graças a Deus, já começa sob o signo dos grandes clássicos, Fortaleza, Ceará, o Bavi, né? lá no estado de Alagoas, aí vizinha Pernambuco. Teremos um grande clássico CSA e CRB. Em Sergipe também teremos clássicos também, por aí vai. Então, é realmente um campeonato que chama atenção e com isso nós teremos mais público e mais renda para os clubes disputantes.
Ô, presidente, em relação a público, a gente fala muito do Campeonato Paulista, né, que é um concorrente forte da nossa Copa do Nordeste, mas a Copa do Nordeste também se sai muito bem em relação a público. O senhor acredita que até com essa chegada do Sport deu uma aumentada na média de público da competição?
Sem dúvida. A pujança de São Paulo, ninguém pode tirar, né? Um país dentro de um país, né? É o maior PIB dentro da nação, é o PIB do estado de São Paulo. Lá você tem quatro grandes times que disputam a Série A, né? São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. Times que já foram campeões nacionais por algumas vezes, ou por várias vezes. Times, todos eles, que já têm títulos internacionais, né, times de pujança nacional e até internacional. Mas nós temos também, por coincidência, né, na nossa competição, aliás, são as únicas duas do primeiro semestre que têm quatro clubes que participam da Série A, nós também temos os nossos quatro participantes da Série A: Bahia, Fortaleza, Sport e o Ceará. Então nós temos quatro também disputando. Este ano, porque não terminou ainda, a competição do Nordeste só ficou atrás de São Paulo e um pouco atrás do Rio de Janeiro, face ao fenômeno Flamengo. Mas como esse ano nós vamos ter diversos clássicos, a tendência é que nós tenhamos um pouco maior do que o próprio Rio de Janeiro, ainda que tenha lá a pujança do Flamengo. Então é um campeonato que realmente a cada ano bate seus próprios recordes, tanto de público como arrecadação. Nós estamos muito animados. A organização está sendo feita dentro da maior zelo possível. Os clubes estão se reforçando, vêm com muitas novidades, não é? Nós vamos ter quatro disputantes da Série A disputando a competição. Nós temos também clubes da Série B disputando a competição, como é o caso do Náutico, como é o caso do CRB, do CSA. Então vai ser um campeonato, o Confiança, vai ser um campeonato para lá de animado. E acho que a imprensa tem um papel decisivo nisso, convocando o torcedor, pedindo que ele compareça sem violência. Nós vamos fazer uma campanha esse ano para que não tenhamos violência na competição Copa do Nordeste, dando um exemplo assim para o resto do país, que aqui nós fazemos futebol e não geramos violência.
Queria que o senhor falasse também sobre o seu trabalho na Liga do Nordeste, né? Porque a gente fala muito da Liga durante a competição, mas quando a competição não está acontecendo, como é feito esse trabalho na Liga do Nordeste?
Olha, nosso trabalho, primeiro a dizer que é um trabalho feito por mim e pelos outros diretores, por incrível que pareça, de forma gratuita. Mas nós não recebemos, nós não somos remunerados, não somos dirigentes remunerados da Liga. Há até alguns dirigentes dos clubes que acho que não, que dividimos selo. Mas no momento nós estamos ainda aumentando as receitas e aumentando a condição de trabalho da Liga. O nosso trabalho é permanente. Por que permanente? Porquanto nós temos os campeonatos de base, né, que começam antes da Copa do Nordeste. Este próximo ano nós estamos pensando em fazer alguns torneios regionais e nós temos sempre feito fora para discutir nas legislações esportivas, né, no tocante a que os clubes não sofram prejuízo dessas legislações e que elas atendam os anseios dos nossos clubes disputantes. Então é um trabalho permanente, né? A nossa sede fica na Bahia, porque sempre foi lá desde a sua fundação da Liga. Nós temos reuniões mais ainda em Recife do que em outros lugares. O Recife geograficamente está mais bem posicionado, né? Mais próximo de Alagoas, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, e do próprio estado de Sergipe. Então é melhor fazer reuniões aí em Recife, quando nós estamos nos reunindo. É um trabalho de ordem permanente, é um trabalho que eu diria que é profícuo. Agora mesmo eu fui com o Tininho, que é o meu diretor comercial, fomos ao Congresso Nacional tentar explicar o porquê do não sentido de ter essa legislação que inibe bebida nos estádios. Nós temos estudos científicos, estamos contratando inclusive um profissional daí para mostrar que ainda existe essa analogia de beber a sua cervejinha e violência nos estádios. É o contrário, porque quando ele bebe fora, ele represa, e ele bebe muito mais e entra na mesma hora e não tem como se fazer fiscalização. Então o efeito é exatamente o contrário. E de outro lado gera desemprego, porque você diminui a receita dos clubes, a receita das próprias arenas, e com isso você diminui a condição de investimento. Então nós estamos alertando, tivemos apoio da bancada de Pernambuco, através do deputado André Moura, foi muito solícito, né? Que é o líder do PSB, e outros deputados de Pernambuco também foram muito solícitos. Estamos agendando uma reunião com os senadores da bancada pernambucana. Hoje aqui do Rio Grande do Norte já se mostraram também sensíveis ao nosso apelo para que não haja esse banimento total de bebidas nos estádios. Podemos até regulamentar, mas jamais inibir e proibir definitivamente. O que existe é um projeto de lei que não foi votado e, pela exiguidade de tempo, não será votado esse ano. Conseguinte, não vai ter valor para o próximo ano. Que tenta inibir a bebida nos estádios. Mas é um grupo isolado lá no Senado, a gente respeita de forma democrática, mas é contrária a essa ação. E esperamos que ela não tenha guarida, né? Em alguns estados é permitido, em outros não. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte é permitido. Eu não sei se aí em Pernambuco também é permitido, parece que sim. Na Bahia é permitido. E parece ter alguns estados que o estado mesmo é quem inibe, proíbe. Mas que as assembleias estão tentando também reverter essa situação.
Só uma última pergunta, presidente. Que legado o senhor espera deixar nessa Copa do Nordeste 2020? Qual o principal legado da competição?
Um legado pragmático e objetivo. O maior número de espectadores, o maior número de arrecadação e a maior arrecadação global com novos parceiros. Feito isso, eu me dou por feliz. Não satisfeito, satisfeito disso que é só quando a gente morre.
Bom, vocês ouviram aí a entrevista com o Eduardo Rocha, né, presidente da Liga, nos dando já a honra de participar do primeiro episódio aqui do Nordestão Cast. E todo esse otimismo do presidente, a gente até debateu aqui na abertura do programa, faz sentido, né? A Copa do Nordeste hoje tem clubes consolidados na Série B, né? Tem clubes aí já com costume de jogar essa competição, próprio CRB, né, que permanece na segunda divisão. Mas tem a volta do Náutico à Série B, tem o Confiança voltando à segunda divisão, o próprio CSA que caiu, mas é um clube que caiu muito organizado financeiramente, né? Não é um clube que tem débitos, não tem histórico de débitos.
Que soube utilizar o soube dinheiro utilizar, recebido claro. Na Série A, né?
Mesmo fazendo muitas contratações, né? Deram exagerado aí nas contratações, mas não...
Não
mas
tinham, absurdo.
Dentro do que eles podiam pagar. E tem também clubes na primeira divisão, né? Vão dar um peso ainda maior para a Copa do Nordeste. Veja, esse ano temos Ceará, Fortaleza, Bahia e Sport. Quatro grandes torcidas do nosso futebol nordestino. E isso vai gerar público, né, gente?
Isso. A gente tem até aqui os dados. É uma média
Você
muito
boa. Você tem aí
boa.
Os números do histórico de média de público desses clubes que vão disputar a Copa do Nordeste, né?
Isso, João. É o Ceará que esteve presente na Copa do Nordeste desse ano e vai estar na Série A do ano que vem. Teve uma média na Copa do Nordeste de 19 mil pessoas, 19.684. E o Bahia, que também vai estar presente na Série A, 21 mil pessoas. O Sport, infelizmente, não esteve presente nessa Copa do Nordeste e não teve média, obviamente. E a outra equipe que está na Série A é o Fortaleza, que teve uma média de 22 mil pessoas, 539. É uma média, a gente vê que é uma média muito boa, cerca de 20 mil pessoas presentes nos estádios. Essas são as equipes que estão na Série A. Aí a gente vai... A perspectiva, como a gente ouviu aí o presidente da Liga do Nordeste, é que essa renda, essa média aumente para a próxima temporada.
Até porque os clubes, Antônio, Pedro, além de estarem na primeira divisão, conquistaram alguns objetivos. Por exemplo, o Fortaleza.
Foi para a Sula, né?
Sul-Americana, a primeira competição internacional deles, né?
É verdade.
O torcedor está super empolgado, né?
E foi a equipe do Nordeste que melhor posicionada nas ligas, nos campeonatos brasileiros, né?
É verdade. O que chama atenção, o Castelão esse ano na Série A foi um caldeirão em vários jogos. Não vai ser diferente na Copa do Nordeste. A gente tem, principalmente, você falava do CSA agora há pouco, João Pedro também, a gente tem principalmente as grandes figuras da Copa do Nordeste 2020 são clubes que têm gestões interessantes. São clubes que têm uma maneira de gerir o futebol até, de uma certa forma, consciente. Então, isso também traz o torcedor, isso também eleva o nível da competição. É claro que o próprio, por exemplo, Santa Cruz ainda está tentando montar seu elenco nesse momento, está tentando caminhar, não chega com tanta força assim na Copa do Nordeste, pelo menos a gente espera que não chegue.
Mas tem uma camisa pesada.
Mas tem uma camisa muito pesada.
E camisa conta muito, porque assim, numa decisão, estado lotado, o time se desdobra, né?
Com certeza, com certeza.
Por mais limitado que seja o time...
Veja só, a gente ainda vai ouvir o Vladimir, nosso Vladimir Melo, aqui no Nordestão Cast. Mas... Já vou adiantar para servir como argumento na discussão. A primeira transmissão nossa vai ser Santa Cruz e Bahia no Arruda. Veja, é o tipo de jogo que enche os olhos de quem gosta de futebol aqui no Brasil. Quem sabe da tradição do nosso futebol...
A história das duas
equipes. Da história das duas equipes, sabe que é uma grande transmissão. E esse formato que a gente está indo já para o segundo ano dele, né, na Copa do Nordeste, com dois grupos que você prevê o cruzamento... Ano passado a gente teve o grupo B com maior pontuação do que o grupo A, o grupo B mais próximo de pontuação, enfim, teve um problema do grupo A ser mais fraco tecnicamente, mas isso é questão de futebol. Mas é um formato que também reviveu, querendo ou não, essa Copa do Nordeste e deixou muito mais interessante.
Eu acho que de público, como disse o presidente agora há pouco, o Nordestão está perdendo para o Campeonato Paulista... Né? Que é normal, porque no Campeonato Paulista aí tem grandes investimentos, você não vai só para ver um jogo, né? Você vai para lá para ver Juanfran, Daniel Alves, enfim, tem grandes estrelas, né?
São as elites do futebol, né?
Tem muita gente lá, bastante conhecida, enfim, Sampaoli. Isso. E aí o torcedor tem muitas atrações. Mas o público, só em estar competindo com o Campeonato Paulista, perde um pouquinho para o Campeonato Carioca em alguns momentos da decisão, mas é um excelente número. E eu acho também que a fórmula dessa competição, o jeito como ela acontece, né? Todo jogo é importante, você tem muitos clássicos, né? E isso, você não pode botar um time reserva num clássico, não vai.
De maneira alguma.
Você não pode desdenhar de um clássico.
Veja
então,
o que aconteceu com o Lisca e o Ceará essa temporada.
Perdeu, o Brunaldo que foi eliminado.
O Náutico e o Lisca caiu logo em sequência, no estádio, no Castelão, que tinha cerca de 30 mil torcedores, se eu não me engano.
E a fórmula de disputa que a gente estava debatendo, por exemplo, as quartas de final e as semi, eu não sei o que é que vocês acham dessa forma de colocar um jogo apenas. Nessa fase da competição. Mas eu acho que obriga o clube, ou os clubes, a lutarem para ficarem nas primeiras colocações, porque eles já sabem que vão poder jogar em casa, né, o jogo único.
Isso, exatamente. Eu, particularmente, para meu gosto, eu prefiro mata-mata e de volta.
E de volta, né?
E de volta, porque eu acho que fica mais justo...
Até para público é melhor, né?
Exatamente, ainda tem questão do público, mas eu acho que fica mais justo porque é um embate dos dois lados. Se as duas equipes se classificaram, então as duas merecem jogar no seu estádio, na mata-mata.
Mas assim, teria que ter alguma vantagem, né, para quem passou na frente,
claro,
né?
Claro.
Dois resultados iguais, dois empates, pelo menos.
Tem muita gente que considera jogar o primeiro jogo melhor em casa, né? Eu prefiro jogar o primeiro em casa. Tem muita gente que pensa assim. Eu acho que a decisão em casa é mais importante do que o primeiro jogo. Mas é como o João falou, o time que teve melhor campanha merece ter alguma coisinha a mais, sim, no mata-mata. Agora, pensando no nível de competição, de chamar atenção do comercialmente e tudo mais, ter dois jogos em dois grandes estádios com dois grandes públicos é interessante. E aí esbarra no problema de data. Não dá para você forçar porque tem uma data limitada. O que eu tenho achado interessante da Copa do Nordeste, esse ano a gente vai ter Frei Paulistano, a gente vai ter River, a gente vai ter o Confiança com muita força subir para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Imperatriz mais uma vez. São clubes que, se não existisse o Nordestão, a gente mal estaria falando deles. A gente mal saberia como é que andam. Então a competição é também fundamental para a gente reunir o Nordeste numa força só, numa região só mesmo, no mesmo conglomerado, para a gente debater o futebol. Porque estados esquecidos, por vezes, passam a temporada e a gente nem fala.
E é uma premiação para quem faz um bom campeonato estadual.
Com certeza.
Acaba sendo também uma grande divulgação. Porque, veja, eu tenho certeza que na hora que um clube vai contratar hoje, aqui em Pernambuco, você vai atrás de um jogador. Eu tenho certeza que se coloca a Copa do Nordeste como um fator atrativo.
Com certeza.
Porque se você disser, tem um campeonato pernambucano. Claro, a gente não quer acabar aqui o campeonato estadual, longe disso. O campeonato estadual é uma tradição do nosso futebol. Mas se você disser que só tem um estadual, É muito mais difícil contratar, né?
Do mesmo jeito que a força da Copa do Nordeste cresceu...
Perdão, Pedro. Principalmente a gente que não tem Sul-Americana, não tem Libertadores.
Exatamente.
Né?
Só para completar, do mesmo jeito que a Copa do Nordeste cresceu de 2013 para cá, está numa crescente ainda maior, o estadual realmente diminuiu. Mas para não perder essa essência do futebol que a gente tem, como você falou, que... O estadual é uma coisa nossa, é da gente. Se você for para outros países, não tem estadual, é só o Brasil que tem. É, para a gente não perder essa essência, a gente tem que valorizar ela, premiar os competidores do estadual de alguma forma. E seria esse o aumento, esse posicionamento na Copa do Nordeste, essa classificação na Copa do Nordeste.
Você vê uma coisa, o Santa Cruz, por exemplo, o Imperatriz, por exemplo, eles têm esse trunfo na hora de contratar no começo do ano. Porque qualquer outro clube que dispute a Série C do Campeonato Brasileiro, jogando somente o Estadual e Copa do Brasil no começo do ano, ele sai atrás de um clube que também disputa o Nordestão, porque é uma questão de visibilidade. Então, é um trunfo mercadológico. É impressionante. A força dessa competição, até nisso você tem uma influência grande. E a cota, por exemplo, inicial para um Frei Paulistano, já resolve o
ano.
Paga
o ano inteiro dele.
Já resolve o ano.
Então, ainda tem isso.
Além de tudo, a gente ainda eleva times do nossa região a patamares competitivos.
E a gente tá falando assim de cota de direito de transmissão. Mas tem cotas paralelas, né?
Sim.
Tem um bar de um clube que gera uma receita. Poxa, o Frei Paulistano, vamos dar um exemplo, vai receber o Bahia.
Sim.
Poxa, é muito torcedor do Bahia em todo lugar do Nordeste.
Com certeza.
O que vai gerar de receita em bares, movimentação de camisa na frente de estádio, enfim.
O que esses caras vão suar dentro de campo para ganhar do Bahia, por exemplo, é impressionante.
Como o Antônio falou de contratação, quantas vezes a gente não perdeu a conta de jogadores que vão para um time médio, pequeno, do Paulistão, por exemplo, e não vem para um time grande daqui do Nordeste?
Eu acho que até por isso, Pedro, muitos jogadores... Se você vê, por exemplo, o elenco do Náutico, muita gente do elenco do Náutico permaneceu para esse ano.
Sim. Exatamente.
E eu tenho certeza que muitos desses jogadores poderiam achar um mercado no Campeonato Paulista. Você acha que Jean Carlos não poderia pegar um Campeonato Paulista? Né?
Exatamente. Mas agora a gente tem um peso da Copa do Nordeste, que é uma vitrine muito grande para esses jogadores.
A
Ele agora
rivalizou.
Compete. Exatamente. Bate de frente com o Campeonato Paulista, que é o principal estadual.
O clássico, o que você diz, é o que a gente tinha até uns anos atrás. Ah, não, as contratações vão vir depois do Paulista.
Exatamente.
Hoje é o contrário.
Tem jogador querendo vir jogar a Copa do Nordeste.
Isso facilita o planejamento, porque quando você chega no Campeonato Brasileiro, você já tem jogadores que estão desde o início do ano aqui.
Com certeza.
Bom, a gente falou agora há pouco de público, já falamos aqui de arrecadação, de movimentação de mercado. Falamos diversos assuntos aqui, né? Inclusive da fórmula de disputa da competição, né? Do mata-mata ou só do mata. Mas vamos também saber de audiência... Essa semana a gente conversou com o Vladimir Melo, que é diretor comercial aqui do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, da Rádio Jornal, e o Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, como faz parte também do SBT Nordeste, vai estar totalmente inserido na competição. Então vamos ouvir essa entrevista com o Vladimir, para a gente saber, inclusive, gente, tem uma coisa que muito perguntam, acho que para você também, Antônio, para o Pedro também, quais jogos a TV vai transmitir esse ano? Vamos ouvir a entrevista. Vladimir, primeiro eu queria que você falasse sobre a renovação do contrato, né, a permanência do SBT Nordeste à frente da competição, essa parceria com a Liga do Nordeste e um canal de TV aberta para transmitir os jogos para a população. Um abraço.
Um abraço, João. Um abraço, ouvinte. Na verdade, o telespectador está começando a se acostumar a ter futebol, a ter esporte na TV Jornal, né? A gente renovou o contrato no final do ano, na realidade, logo depois acho que no meio do ano, né? Mas foi um pouco antes do sorteio. Foi uma negociação difícil, mas mostramos que 2018, 2019, a gente trouxe retorno para os clubes, não só no aspecto financeiro, mas também de visibilidade. Afinal de contas, a Copa do Nordeste hoje, ela não é um produto de um estado, ela é um produto de uma região. Então, por exemplo, o Santa e o Náutico jogaram algumas partidas para o Nordeste praticamente todo. Isso dá visibilidade para o clube, visibilidade para o patrocinador da camisa do clube, enfim. Então, renovamos por mais 3 anos, 2020, 2021 e 2022, e estamos aqui ansiosos para o ano que vem, que promete ser uma grande Copa.
Como é que foi a audiência em 2019 e o que é que vocês esperam para a versão de 2020, tendo em vista que com a entrada de esporte e a participação de clubes tradicionais, né? Porque mais do que nunca a Copa do Nordeste é a Copa dos Grandes Clássicos, né? É uma competição que todo jogo é importante, porque você pode classificar e ter a chance de jogar em casa nas quartas de final, que é um jogo único. Como é que foi a audiência e o que é que vocês esperam para o próximo ano?
A Copa desse ano já foi uma Copa bastante forte, né, no quesito audiência, né? Já foram a Copa dos Clássicos, já foi, a gente já usou esse slogan esse ano. Estou com alguns dados aqui. Pra vocês terem ideia, no Nordeste a gente liderou por 1.200 minutos, foram 265 horas de transmissão e mais de 48 milhões de impactos em rádio, porque a Copa do Nordeste hoje, na TV aberta, eu diria que ela vai além. Por exemplo, aqui, o Sistema Jornal do Comércio, nós temos 7 rádios, um jornal, uma parte digital muito forte e a televisão. Então, a Rádio Jornal apoia bastante a Copa do Nordeste, como o Jornal do Comércio também. Então, a gente teve 48 milhões de impactos só em mídia de rádio. Por quê? Aqui é o Sistema Jornal do Comércio, mas no Ceará você tem um Sistema Jangadeiro. A Jangadeiro tem 8 rádios, tem 2 televisões. Né? Você vai para a Bahia, a empresa da Bahia, a TV Aratu, tem empresa de mídia exterior, tem outdoor. Vai para o Maranhão, enfim. Todo mundo é um conglomerado de mídia. Então isso torna o produto uma visibilidade muito maior. Tem outros dados aqui. Por exemplo, nos sites afiliados foram mais de 12 milhões de impressões, né? Em torno de 4 mil posts em redes sociais. A gente é muito forte em rede social, né? E em torno de 10 mil inserções das marcas em todo o Nordeste. Então, são números muito fortes que fazem com que a audiência, por exemplo, a audiência da final, onde Fortaleza estava envolvido, o Fortaleza foi o grande campeão do ano de 2019,
Botafogo, né?
Com o Botafogo da Paraíba. Lá no Ceará, o jogo foi às 8 da noite, que é um horário diferenciado para o torcedor. O torcedor ainda consegue chegar no horário em casa, que consiga dormir bem para trabalhar no dia seguinte. E a TV Jangadeiro deu o dobro da audiência do segundo colocado. Então, assim, é uma coisa inédita no aspecto do horário, um jogo em TV aberta, né? TV fechada, tudo bem, a gente tem outros horários alternativos. Que também eu acho que é um ganho que nós teremos para o ano que vem. Porque os jogos, a gente só tem a tabela da primeira fase, né? A CBF não divulgou ainda por motivos óbvios, a gente não sabe quem vai se classificar, mas todos os jogos serão aos sábados, às 16 horas. Então, por torcedor, eu imagino que seja um horário bem confortável, né? Você já almoça, já começa a se preparar para ir para o estádio, ou vai para o estádio mais cedo e se confraterniza ali, você acaba num horário interessante, dá para todo mundo retornar em segurança para casa, dormir bem. Isso é um grande diferencial que vai ser para o ano que vem. E, obviamente, como você comentou, a volta do esporte. O esporte é um grande clube de massa, um time fortalecido, né? Porque vai subir para a Série A, então com certeza vai ter uma folha maior, consequentemente vai conseguir trazer jogadores ainda de maior qualidade. A gente tem aí 4 times mantidos na Série A, né? Que é bastante importante. O Ceará ficou junto com o Fortaleza, o Sport e o Bahia, né? E na Série B você tem a subida do Náutico e do Confiança. A salvo engano, CRB e CSA ficaram, CSA caiu no caso, Vitória da Bahia e Sampaio Corrêa, acho que é isso, né? Da Série B.
CRB e CSA também.
E CRB e CSA, como eu tinha falado. Então, é uma Copa que você vai ter o maior número de clubes de Série A.
São 4 clubes de Série A e 4 clubes de Série B.
Série B. Então, acho que mais que 4, né, João? Porque você tem CSA e CRB, Vitória, Confiança, Náutico. E Sampaio Corrêa. Verdade. Se bem que o Sampaio Corrêa não joga a Copa do Nordeste. Quem está jogando é o Imperatriz.
Não passou da seletiva.
Exatamente.
Ô, Vladimir, primeiro eu queria saber por que vocês investiram na Copa do Nordeste. E se está tendo retorno, porque antes de você... Agora está todo mundo acostumado, né, com o Sistema Jornal do Comércio, com o SBT Nordeste transmitindo a Copa do Nordeste. Mas como é que surgiu esse namoro? De onde que surgiu isso? De quem teve essa ideia?
Bem, muito... Falando em televisão, é muito complicado você tentar fazer futebol numa cabeça de rede. Nós somos uma franquia, né? Nós somos uma franquia do SBT. O SBT, o slogan é a TV da família, é muito entretenimento, muito programa de auditório, mas não tem no seu DNA, de forma alguma, esporte. Né? Seja ele qual for, futebol ou qualquer outro tipo de esporte. Não é muito complicado você quebrar essa barreira. Né? Na época, em 2017, eu participei ativamente da... Teve uma primeira reunião em São Paulo, onde fomos como franca-atiradores. A gente, bom, vamos ver o que é que vai dar. Então, a gente foi para a reunião com o pessoal ainda na época do esporte interativo. E foi uma reunião bastante proveitosa, a gente teve total apoio do SBT de São Paulo, porque o diretor comercial na época do SBT e o presidente do SBT nos apoiaram bastante, acreditaram no projeto, né? E a gente conseguiu comprar aqueles direitos em 2017 para transmitir 18 e 19. E a renovação, apesar de termos já todo esse relacionamento, de mostrar que nós podemos fazer futebol, fizemos com qualidade, Haroldo super bem, Maciel também comentando, mas quando você chega na parte financeira, os clubes também precisando de cotas melhores, não foi fácil. Então, assim, isso foi eu diria que foi uma ideia da emissora do Ceará, Pernambuco, e Pernambuco, quem participou fui eu. Na época eu era o presidente do SBT Nordeste, né? O SBT Nordeste, para quem não conhece, é a reunião de todas as emissoras do Nordeste, do SBT, e participei ativamente, e também da Bahia. Então, esses três grandes estados se reuniram e trouxeram os outros a reboque, eu diria, né? Então, todo mundo apoiou, todo mundo acreditou. Eu acho que o nordestino tem que estar junto mesmo, não dá para a gente estar separado, e conseguimos trazer a Copa.
Quais os estados que transmitem a Copa do Nordeste?
Todos, exceto Sergipe, todos os estados do Nordeste vão transmitir. E não só para a capital, realmente é uma cobertura estadual. Sergipe, infelizmente, não há SBT. A transmissão do SBT de Sergipe é o Sinal de São Paulo, não há uma afiliada local. Há até um projeto em curto prazo que isso mude de figura, e isso acontecendo, a gente vai passar a transmitir a Copa do Nordeste também em Sergipe. Mas a Copa do Nordeste vai ser exibida para toda a região. Como eu falei, não é uma Copa de um estado, é uma Copa de uma região, que é um diferencial para o produto, porque anterior ao SBT Nordeste, a TV Jornal entrar, salvo engano, a Copa do Nordeste era transmitida para estados específicos e, às vezes, nem para todo o estado, para cidades específicas, geralmente as capitais. Então, são grandes clássicos, né? Você vê, nosso primeiro jogo...
Vamos para os jogos, né, que vocês vão transmitir.
Eu vou falar primeiro os jogos da TV Jornal, né? Uhum. Mas posso falar toda a tabela, não há problema.
Claro.
A primeira rodada, o primeiro jogo que nós vamos transmitir é Santa contra o Bahia. Né? Haroldo Costa e Maciel Júnior. Outro diferencial desse ano é que nós conseguimos, através desse relacionamento criado, abrir o sinal para as praças locais. Porque você fazer uma tabela envolvendo oito estados, né, já que Sergipe está fora, são 11 emissoras de televisão, e você conseguir conciliar os interesses de todos, até, como eu falei, a União é que fez a gente ter esse produto, a gente tem que tentar privilegiar todo mundo. Então, a gente conseguiu, junto à Liga, que alguns jogos, por exemplo, de Sport Santa Cruz, que vai ser na sexta rodada, salvo engano, a gente vai transmitir. O jogo vai ser na Ilha, possivelmente na Ilha.
Mas é uma coisa bacana, né? Vocês só transmitem jogos fora, isso acaba colocando o torcedor para o estádio também, né?
Exato.
Claro que tem gente assistindo na TV, porque o jogo é fora, mas não tira público, né? É uma parceria que não tira público.
Não tira, até porque a gente vai transmitir os jogos para o estado inteiro. Então, às vezes, um torcedor lá em Araripina não tem que está o quê? A 600, 700 quilômetros de Recife, não tem a chance de ver o Santa Cruz, o time dele. Então é bom que a gente está levando...
Expande a marca, né? Dá possibilidades também do time ganhar um sócio a mais.
Exatamente.
Né?
E outra coisa que é importante, eu não posso dizer agora, quais os jogos dos times pernambucanos que os outros estados irão transmitir, mas, por exemplo, eu acabei de ver a tabela que o SBT da Bahia me enviou, o jogo Sport Santa eles vão transmitir.
Vão transmitir Sport Santa da Bahia.
Como aqui a gente vai transmitir Ceará e Bahia, né? Porque nesse conflito de interesses, eu diria, para a gente tentar reunir os interesses, não é nem conflito, mas tentar reunir os interesses de todo mundo, em algumas rodadas a gente vai privilegiar times de outros estados. Então, primeira rodada, Santa e Bahia. Segunda rodada, a estreia do Sport, não na competição, mas nas nossas transmissões. A gente vai passar Sport e Vitória, direto da Ilha do Retiro. Na terceira rodada, no dia 8 de fevereiro, às 16 horas, Botafogo e Náutico, lá direto de João Pessoa. Na quinta rodada, a gente, como os jogos dos times pernambucanos não caem no sábado, porque a nossa janela de transmissão é sábado, 16 horas. Então, os jogos que estão fora desse horário, que a CBF, a tabela é feita pela CBF, é por isso que também há momentos, há rodadas que a gente não tem como transmitir jogos do time de Pernambuco, porque não está no horário da televisão.
E até legal também, porque o torcedor fica até incomodado com o horário das 21 e lá vai o trem. E agora a prioridade é com o jogo no sábado, né?
E
com um horário legal.
Às 16 horas, por exemplo, na quarta rodada, a gente vai transmitir Ceará e Bahia. São dois times de primeira divisão, né? Porque é o jogo que caiu às 16 horas no sábado. Na quinta rodada, que é no sábado de carnaval, Confiança e Fortaleza. Tá? Outro time de primeira divisão e o Confiança que subiu para a Série B. Na sexta rodada, dia 7 de março, é um sábado às 16 horas, Sport Santa Cruz direto da Ilha. Possivelmente na Ilha, eu acredito que o Sport vai jogar na Ilha e não na Arena, né? Na sétima rodada, direto do Castelão, Ceará e Sport. Quer dizer, é um jogo que já começa funilando, já começa a ser bem decisivo para o Sport, para as pretensões do Sport.
Dois times de primeira divisão, né?
E dois times de primeira divisão, né? E concluindo a primeira fase, no dia 21 de março, Bahia e Náutico. Então é o último jogo do Timbu, possivelmente é o jogo que vai para a classificação, ele brigando fora de casa, e a gente vai transmitir esse jogo para Pernambuco.
Tá, aí, então, primeira mão, né? Todos os jogos que a TV Jornal vai transmitir. Uma dúvida, Vlad, até o torcedor faz muito essa pergunta. Ainda não é liberado pela internet, né? Essa transmissão da TV Jornal, no site da TV Jornal.
É liberado. A gente conseguiu, dentro do novo contrato, negociar essa parte de streaming de vídeo, que
até então, é uma super realidade. Novidade já para o torcedor.
Né? É uma realidade, claro. E a gente vai poder transmitir no site da TV Jornal. Só tenho... É um detalhe que a gente teve que fazer o geobloco, o que é isso? Uhum. Apesar do site ter abrangência mundial, o jogo só vai ser transmitido para Pernambuco. Então, por exemplo, quem está em João Pessoa e acessar o site da TV Jornal não vai ver
mas
o jogo.
Mas vai chegar em Araripina.
Mas vai chegar em
Salgueiro.
Vai chegar em Petrolina. Então todo o estado vai poder assistir. É a réplica da transmissão ao vivo da televisão, com o Haroldo e com o Maciel.
Valeu, Vlad. Muito obrigado pelas informações e a gente vai estar junto aí no Nordestão Cast, que é um projeto novo aqui do Sistema Jornal do Comércio, justamente para a gente trazer detalhes. Tem aí diversos episódios, a gente daqui a pouco vai estar trazendo convidados também, como hoje você participou, o próprio Eduardo Rocha, presidente da Liga, participou também. E a gente vai estar trazendo aí episódios sobre quem vai ser o destaque, daqui a pouco a gente vai trazer o perfil também de cada clube, enfim, as promessas, vai ter muito conteúdo aí sobre a Copa do Nordeste.
Aproveitando, uma última novidade desse ano, que é o bolão. A gente estreou o bolão do aplicativo da Copa do Nordeste no ano passado, uma coisa ainda muito em teste, mas mesmo assim tivemos um grande sucesso de downloads do aplicativo. E esse ano, de forma bastante, depois dos testes, estão bastante segura, a gente está relançando o bolão, só que agora com premiação. Então, eu estava até discutindo agora há pouco com o nosso departamento jurídico. Então, a ideia é que o ganhador do bolão, que é uma competição nordeste, né? O que é o bolão? O bolão vai ter a tabela do campeonato, você vai poder opinar sobre os jogos, como o próprio nome já diz, e também vai ser um agregador de matérias de todos os sites das afiliadas do Nordeste. Então, quero saber a notícia sobre o River, do Piauí.
Tudo
você
está
no bolão, vai estar lá, porque a gente vai ter o link direto com a emissora do Piauí e, enfim, de todos os clubes. Então, o bolão vem com a grande novidade, porque esse ano tem premiação. Então, o campeão do bolão, o primeiro lugar, vai assistir o jogo final. A final é feita em dois jogos, então o jogo de volta, o último jogo mesmo no torneio. Ele vai assistir o jogo com acompanhante, tudo pago pelo SBT Nordeste. É a premiação, então hotel, passagem, enfim, o estádio em lugar privilegiado, enfim. Todo aquele carinho que a gente vai dar ao torcedor. Né? E também temos ideia que nos jogos aqui para Pernambuco, a cada rodada a gente faça um sorteio, seja de uma camisa oficial, seja de uma camisa autografada, enfim, os prêmios a gente vai divulgar posteriormente para o torcedor de Pernambuco. Então o bolão é uma abrangência Nordeste e nas nossas transmissões também faremos sorteios, não, na realidade vai ter uma dinâmica de uma premiação.
Bom, diversos jogos então, o Vladimir Melo já trouxe aqui pra gente, né? A TV Jornal vai transmitir diversas partidas interessantes, inclusive com o Sport Santa Cruz passando pra Bahia. Veja só que vão expandir também os destaques dos estados para outras praças acompanharem. Vai ter Ceará e Bahia aqui também, sim, em Pernambuco, como disse o Vlad aí, enfim. A expectativa também de uma grande audiência, né, da TV Jornal, com Haroldo Costa, que já é um cara que já tem um público gigantesco, né? Só em falar Haroldo Costa, aí o torcedor já lembra de gol histórico no Santa, no Sport, no Náutico, enfim. E agora na Copa do Nordeste também, na TV, todo mundo já acompanha.
Esse ano tem uma narração dele histórica na TV, que é o segundo gol do Thiago contra o Ceará.
No Ceará, exato.
No Castelão.
Ficou bem marcado ali, o torcedor do Náutico sempre fala desse gol, naquela arrancada lá do Thiago, né, na final,
exatamente,
que conseguiu classificar o Timbu. Bom, vamos debater um pouquinho agora sobre os clubes, né, fazer uma espécie de pré-Copa do Nordeste aqui. No grupo A da competição, teremos Sport.
Vai querer taxar favorito,
vamos tentar já se queimar, né?
Vamos lá se queimar.
A gente vai se queimar, porque não tem nem elenco montado aí diversos clubes.
Mas só pelo...
Vamos... O pessoal vai guardar isso aí, viu? O pessoal vai guardar esse áudio.
O Geninho costuma falar que estadual é pra derrubar treinador, né? E a prévia da gente, agora eu gosto de derrubar
comentarista. Essa prévia aí vai ser complicada. Ih, mas vamos arriscar, né?
A galera gosta da resenha. Vamos
o pessoal
lá.
Gosta. Sport, Bahia, Fortaleza, Botafogo, ABC, CRB, Frei Paulistano e River estão no grupo A. No grupo B estão Confiança, CSA, Imperatriz, Santa Cruz, Vitória, Ceará, Náutico e América. Esqueci ninguém não, né?
Não.
América contratando aí bons jogadores, né? Eu vi que o América contratou essa semana o Wallace Pernambucano, contratou Daniel Costa
Barbudinho.
Daniel Costa é ex-Santa, né?
Ex-Santa,
última temporada. Exato. O que é que vocês estão esperando aí dessas disputas, desses clássicos que acontecerão na Copa do Mundo?
Vamos começar pelo grupo A?
Vamos lá.
Começar pelo grupo A. Olha, a gente tem no grupo A 3 times da elite do futebol nacional, né? A gente tem o Bahia, o Fortaleza e o Sport. Na lógica aí, a gente vai ver uma certa... sobra uma palavra muito forte, mas uma certa facilidade ou tranquilidade para esses 3 clubes, tá? Mas embaixo, logo abaixo da prateleira desses 3, você vai ter uma disputa boa. Você vai ter um CRB com o Botafogo da Paraíba, e aí 3 clubes que já estão...
Você acha que vai ser tão fácil assim pro Bahia, por exemplo? O Bahia também estava na primeira divisão esse ano, né?
Eu ficaria um pouco com o pé atrás com o Sport. Porque o Sport tá meio que uma reformulação nesse elenco, foi muitos jogadores emprestados. E agora, possivelmente, as peças-chave vão estar saindo e vai ter que vir novos jogadores para se encaixar. Eu ficaria com o pé atrás
desses
com o Sport.
Desses 3, eu acho que o único da elite, o único da primeira divisão, desses 3 que a gente tá falando, que a gente pode colocar o pé atrás, de fato é o Sport. No grupo B, a gente vai chegar no Ceará. Eu acho que o Ceará vai passar por uma reformulação.
Esporte porque ainda está sendo montado.
Exatamente. Mas eu acho que o Bahia vai ter uma certa facilidade, sim, esse ano.
Você acha, Antônio?
Eu acho.
Quero lembrar que em 2019, o Bahia nem na semifinal chegou.
Sim, eu sei. Mas eu acho que...
Mas eu também estou desprezando muito o Bahia, né?
Tá,
Bahia
tá demais. Tá demais.
Um timaço aí. E jogar lá na Fonte Nova é bem difícil.
É o maior orçamento do Nordeste hoje. Verdade. De longe.
Agora, de surpresas, quem que vocês apostam? Porque, pelo que a gente tá debatendo aqui, 3 vagas já estão bem encaminhadas, né? Ou no papel...
E aí, no papel...
Tem uma indicação.
E aí, no papel, a quarta vaga fica entre Botafogo da Paraíba e CRB. No grupo A, né?
E o ABC não?
Não sei.
Eu acho que não, porque assim, eu acho que o Botafogo seria... Uma equipe mais forte ao lado do CRB, como o Antônio falou.
Semifinalista, né?
É porque o Botafogo vem se tornando essa equipe chata, realmente.
Foi finalista, na verdade, da última competição, da última edição, né?
Eliminou o Náutico da semifinal.
Ele vem sendo um calo no sapato dessas times grandes, porque ele se torna aquela equipe encardida, que fica no pé. Nunca é um jogo fácil, sempre um jogo apertado, e eu acho que vai ser a equipe que mais tem potencial pra complicar essas equipes grandes.
Das equipes menos tradicionais, tem uma atração aí no River. Que tem um treinador que não foi muito bem em mata-mata, né? Uhum. Podemos dizer assim, não tem um histórico muito bom de mata-mata, que é o Márcio Goiano.
Mas chegou na semifinal
da Copa do Nordeste, né? O River.
É verdade.
E deve montar um time com jogadores já bastante conhecidos na competição, porque o treinador conhece a região, né?
Isso. Eu acho que o Frei Paulistano, a gente citou muito aqui o Frei Paulistano no podcast, mas dos 16 clubes, eu acho que de fato é o mais... acanhado,
humilde, né?
O mais humilde, o Frei Paulistano, vem para cumprir o seu papel. E River e ABC, o ABC é muito mais tradicional que o River, isso aí é indiscutível. Mas caiu de um jeito o ABC, né? Que a gente fica com a dúvida muito grande em relação a esse ano. Assumiu a empresa de fora, inclusive, para tentar ajustar o clube. O Augusto foi uma das primeiras contratações, né? Ex-Santa Cruz. Mas é um time que eu tenho um pé atrás pela maneira como foi a temporada 2019, sabe? Eu acho que 2020 vai ser um ano para organizar a casa. Se conseguir o acesso, que é uma das camisas mais pesadas da Série D, ótimo, mas deve refletir na Copa do Nordeste.
E aí tem um grande curso preparatório para a competição que vai disputar nacional, né?
Sim.
Porque a Copa do Nordeste vai ser um grande teste com essas equipes bem tradicionais.
Importante até para a questão financeira, né? Ele pode usar essa Copa do Nordeste para poder arrecadar o máximo de dinheiro possível, justamente para conseguir um acesso à Série C no decorrer do ano, né? Eu acredito que para o ABC, o mais importante é justamente passar de fase, conseguir o máximo de dinheiro possível para poder... Não passar de fase, né, que eu acho muito difícil, mas para conquistar o máximo de renda possível para a disputa durante o Campeonato Brasileiro da Série D.
Agora eu vejo, por exemplo, o River como um time que, jogando em casa, pode fazer uma diferença, pode incomodar alguns clubes da Série B, pode conquistar pontos que ninguém imagina. Geralmente as equipes...
menores, mas menos tradicionais.
Menos tradicionais, quando jogam em casa, impõem uma dificuldade grande. Até porque vários clubes que são mais tradicionais chegam com um certo sapato alto em muitas situações. Enfim, eu acho que se a gente fosse colocar classificados... Já tô me
Bota quem
aqui.
Primeiro aí? Bahia?
Coloca Bahia.
Eu ia de Fortaleza. Eu acredito
eu também
no
vou em Fortaleza.
Na sequência do trabalho de Ceni.
O pessoal do Bahia vai gostar de mim, não. Tô pegando o pé do Bahia o programa inteiro.
Mas
nada contra o Bahia, não. Acho que o Bahia é um dos favoritos.
É porque são duas sequências de trabalho que prometem ser forte 2020, né? Ceni e Roger Machado. Promete ser muito
Mas
forte.
Acho que o Rogério tá mais consolidado, né?
Sim.
A prova é a Série A, né?
Ele saiu.
A prova é a Série A. Ele foi o principal, o melhor nordestino na competição.
Com o rebaixamento do Cruzeiro, acho que ele saiu muito grande do Fortaleza, porque conseguiu classificar a equipe para a Sul-Americana e a equipe do Cruzeiro, que foi que derrubou ele, teoricamente. Derrubou ele, ele voltou pro Fortaleza e ainda classificou pra Sul-Americana. Eu acho que ele saiu grande, velho.
Bom, então qual ordem a gente coloca aqui? Eu boto Fortaleza.
Eu boto Bahia na primeira.
Eu vou Fortaleza.
Então a maioria ganhou, Antônio. Desculpa aí, aqui bem. Pra nós.
Então tá, mas... Fortaleza é o segundo Bahia.
Segundo Bahia.
Eu vou do Bahia
fechado.
Também, né?
Sport terceiro.
Sim. Esse silêncio, né? Eu acho que todo mundo tem um pé atrás. Eu também não coloco com tanta convicção assim, não. Coloco com tanta convicção assim, não.
É porque assim, a gente sabe o peso que o Sport tem
sabe
no Nordeste.
Vou botar o Sport segundo.
Sabe por quê? Terceiro ainda.
Mas sabe por que eu não vou com tanta convicção? O Sport tem dois clássicos.
Uhum.
O Sport tem dois clássicos para jogar na primeira fase. Pode ganhar...
Só que o Sport nesses dois clássicos é o time da primeira divisão.
É o time da primeira divisão, mas clássico...
Seria, teoricamente, o favorito, né?
Sabe, clássico você sabe como é que
claro,
é, né?
Claro.
Então, assim, o Sport, por exemplo, se perde pontos nesses clássicos, pode se complicar. Eu coloco como terceiro.
A maioria ganhou.
Eu vou do Sport terceiro, mas muito por causa da reformulação do elenco. Eu acho ainda não me passa a confiança,
vai
até porque
um
a gente
time.
Não sabe quem vai ser as peças, né?
Quarto CRB, né?
Isso. CRB, Botafogo, não sei. Vou do CRB.
E no B?
Grupo B. Eu acho que o Confiança vem bem. Eu acho que o Confiança pode surpreender.
O Náutico,
eu acredito bastante no Náutico.
Pode dar o pouso. Eu
acredito
no
CSA, viu, gente? Nesse grupo. Acredito.
O Ceará tá passando. O Ceará é da elite, mas tá passando aqui na nossa avaliação, né?
Eu acredito que vai passar também naquela questão da reformulação no elenco.
Vai passar por uma reformulação.
Que nem
vai
o Sport.
Passar por uma reformulação, com certeza.
O Santa.
Não, até agora tá muito difícil porque são poucos jogadores que chegaram até o momento.
A gente não conhece muito a cara do Santa ainda.
Mas veja, o Santa, vamos colocar os mais tradicionais jogadores, né? Claro que o elenco tá sendo montado. Aliás, eu quero lembrar aqui no podcast que a gente vai fazer um programa com todos os perfis, né?
Isso.
Dos clubes. Todos os clubes a gente vai trazer aqui principal jogador... principal contratação, principal característica do time, treinador, enfim. E vamos fazer também um programa, já nos próximos episódios, né, a gente vai trazer um programa sobre mercado. Quem ainda vai contratar, quais posições ainda carentes. Tá? Já, só para o torcedor ter uma ideia, a gente tá falando superficial aqui, mas vamos fazer um programa bem direto sobre o mercado.
Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O Grupo B é mais pesado que o A?
Como assim?
Porque, veja, o Grupo A você tem Bahia, Sport, Fortaleza...
Mais equilibrado, você tá querendo dizer?
Não, até de equipes tradicionais. É claro que você tem três gigantes no Grupo A, mas você tem aí um Ceará, Náutico, Santa Cruz, Vitória. Você tem o próprio América de Natal, que assim, vem de anos horríveis, temporadas horríveis.
O menos tradicional é o Imperatriz.
Sim. Vem de temporadas horríveis o América, o Confiança conseguiu uma ascensão para a Série B.
É verdade.
É muito, esse grupo B é equilibradíssimo.
Verdade.
Equilibradíssimo.
Sim.
Vamos para a ordem deles?
Vamos lá.
Quem passa em primeiro?
Eu ia de Náutico.
Boto Náutico também.
E aí, João?
Eu vou de Ceará.
Sabe qual é o problema desse grupo B? É que você vai ter três embates para cada um deles, dificílimo. Que são os clubes da Série A do grupo A. Além... do Botafogo e do CRB, que sempre complicam.
São chatos.
são duelos mais complicados da perspectiva do B pro A, do que do A pro B, entendeu?
Eu vou de Ceará. Então a maioria ganhou Náutico, né?
Isso.
Náutico em primeiro. Segundo.
Ceará.
É, a maioria já ganhou, devo estar o Náutico em segundo, mas...
Tá.
Você só inverteu a ordem, né?
É, só inverti a ordem. Vocês estão combinando nada não, né?
Não, fique tranquilo, amigo.
O terceiro. Vitória. Tá com a cara de trairagem danada isso aqui, não tá não, né? De combinação não tá não.
Não, fique tranquilo.
Mas, terceiro, quem que vocês acham?
Eu vou de Vitória, que eu acredito que esse ano a pressão vai ser maior pela temporada que foi em 2019. A temporada de 2019, Vitória foi muito ruim, muito abaixo, brigando contra o rebaixamento. Eu acho que o 2020 do Vitória vai ser mais...
O 2020 do Vitória vai ser tão apertado. Financeiramente.
Já manteve quebrado. O treinador também, né? Geninho, já tal. Já conhece o elenco.
Exatamente.
Né?
Eu acho que eu colocaria o Vitória.
Eu coloco o CSA.
Eu vou botar o Vitória também nessa. Vou botar o Vitória.
Tá vendo que não é arrumado?
Não é arrumado, não. não. Agora eu comprovei. Agora essa quarta vaga aí complicou, viu?
Eu ia de CSA.
Eu também vou de CSA. Aí o Santa vai ficar fora da primeira fase?
Eu não tenho confiança nenhuma, até o momento, no elenco do Santa.
Eu não tenho.
Assim, até porque não tem muita gente, né?
Eu acho que é difícil a gente falar, até porque a gente tá representando futebol pernambucano também. Mas, olhando assim, dessa maneira, não imagino que o Santa Cruz consiga chegar com força suficiente para ficar entre os quatro.
Assim, tá muito nivelado, se a gente for observar, analisar, pela questão de divisão, não tem nada de absurdo o Santa ficar fora.
Claro.
Sim, porque tem aqui três clubes da Série B e um da A, né?
Sim.
No grupo B, passando, nesse caso. E no outro lado, seriam três clubes da A e um da B.
Uhum.
O Santa hoje está na Série C, né?
Sim.
Acho que a dificuldade que a gente está prevendo para o Santa é justamente reflexo do ano de 2019 que o Santa fez.
Exatamente.
E do início do ano de 2020.
Exatamente.
Tem muita aposta aí, né?
Da mesma maneira que a dificuldade que eu prevejo do Vitória é da maneira que esse ano tá terminando. Um clube afundado em dívida, que realmente conseguiu se safar dessa questão na zona do rebaixamento, porque no começo da Série B tava horrível. Mas, de fato, o que a gente vê do Santa Cruz é isso. É dificílimo esse grupo.
Eu gosto de destacar sempre assim, o momento. O momento que a gente tá gravando aqui, a gente não tem perspectiva nenhuma de um futuro positivo pro Santa Cruz.
Nem negativo.
Nem negativo.
A gente não tem ideia, né, do que vai...
Não é palpável.
Porque assim, vai dar liga o time, tem que dar liga.
É.
Mas dar liga com... Tem um jogador da quarta divisão do Campeonato Paulista com uma aposta da Série A2 do Campeonato Pernambucano do lado, né?
Eu tava conversando isso com os amigos aqui no corredor. O que o torcedor do Santa fica mais apreensivo, para não dizer outra coisa, é porque a gente ainda não viu anúncios de jogadores conhecidos, jogadores que a gente vê que vão engrossar o caldo. Talvez somente o Bileu até agora.
Mas assim, se a gente observar também, o Santa também não tá tão desastroso. A gente tá falando aqui de nível da Copa do Nordeste.
Isso.
Eu acho o nível da Copa do Nordeste melhor do que o da Série C.
Eu também
acho. Por isso que eu tô falando
também.
Isso.
Eu também acho.
O nível da Copa do Nordeste, a Série C hoje é maior, a Copa do Nordeste é maior do que a Série C.
Uhum.
Em relação à competição. Agora, veja, na Série C também tem Remo, Paysandu, Vila Nova, mas mesmo assim, eu acho a Copa do Nordeste maior.
E uma coisa.
Agora, se a gente for observar base, tem Dani Moraes, tem o William Alves,
Pipico,
tem Bileu, isso, tem Éricles, tem cinco jogadores ali.
Você vê a espinha dorsal. Boa. Agora, tem que lembrar de outra coisa também. O Santa Cruz anunciou o treinador semana passada, o Santa Cruz começou essa semana pré-temporada. Ou seja, o ano do Santa Cruz na prática, no campo, começou agora.
Uhum.
Começou 48 horas atrás.
Assim também, a gente tem que ter uma atenção... E mais à frente a gente vai fazer, como disse há pouco, perfis, né? Com confiança, viu? Porque o Daniel fez um milagre com confiança.
Eu realmente acredito que confiança pode surpreender.
Daniel fez milagre.
Isso.
Daniel fez milagre. Com confiança, com pouca receita. Agora com mais receita, vamos esperar, né?
Isso. A torcida vai estar empolgada. O Batistão é um estádio organizado, que lotado incomoda. Eu acho que o confiança pode incomodar.
Quem seria a surpresa do A?
Do A?
Uma só.
Eu ia de Botafogo.
Se fosse surpresa.
Botafogo.
É porque o Botafogo...
Surpresa, eu vou em River.
É exatamente isso. Se o Botafogo conseguir a classificação, não vai ser surpresa.
Porque já era um finalista.
Porque a gente já imagina o Botafogo como um time que incomoda.
E ele foi finalista esse ano.
Exato. Eu acho que o João. Ele... Eu vou olhar do João, o River também.
Mas agora ele vai estar em um grupo que vai ter três de Série A.
O grupo mais pragmático é o A. É o grupo que a gente não consegue ver nada de diferente acontecendo aqui. É difícil ver um River batendo todo mundo, escalando a tabela e classificando.
Exatamente.
O grupo A é o que a gente vê mais certo aqui. Agora, o B, meu amigo.
O B é o confiança pra mim.
Pra mim é o confiança. Surpresa, também.
Confiança.
Confiança.
Pra mim é confiança também.
Fechou?
Fechado.
Copa do Nordeste. Aqui, a emoção joga em casa.
E na próxima semana, a gente vai voltar com mais um episódio, com mais um tema diferente pra você. Você fica ligado aí no nosso podcast Nordestão Cast e vai ter tudo da Copa do Nordeste e diversos assuntos. Valeu, Antônio.
Valeu, João. Abraço.
Valeu, Pedro.
Valeu, João. Abraço, Antônio. Até a próxima.
Tchau.